Sul. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
7:03, bom dia! Hoje, segunda-feira, em 29 de junho de 2026. Já chegando reta final aí do mês, né? Do ano não, estamos no meio do ano ainda. Uma ótima manhã, obrigado pela sintonia, pelo carinho, por estar aqui com a gente na 95.7. Vamos agora retomando aí o nosso ritmo normal das coisas depois do São João. Aliás, hoje, dia 29, hoje é dia de São Pedro, é? Hoje é dia de São Pedro, dia do Papa, não é? Hoje é dia de São Pedro, viu? Não daqui não, que aqui não é santo coisíssima nenhuma. Pedro daqui não tem nada de santo. Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Eno Medeiros, bom dia, Leane, Caleb, Ranieri. Pedro é a parte, né? Não é desse Pedro que a gente está falando. Quem é devoto de São Pedro, tenha um excelente dia e que o mundo seja cada vez melhor, porque quando a gente tem fé no que acontece, as coisas acontecem direitinho. E vamos junto até às 9 da manhã.
Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, Caleb, Ranieri, a todos aí sintonizados no Conexão Cidade.
Pois é, mas hoje também é dia do pescador, porque o Pedro, o santo, era pescador, né? Então, homenagem aos pescadores aí. Hoje é dia do pescador e aqui nessa região tem muitos, né?
Tem. No Vale do São Francisco, graças a Deus, eles ainda permanecem.
Pois é. Então tá aí. E hoje encerram-se aí as festas juninas, né? Os festejos juninos. Hoje é o último dia aí dos festejos juninos. Passou, já foi. O povo agora já está contando já os dias para o ano que vem, né? As pessoas gostam tanto do São João, que eu acredito, é uma impressão que eu tenho, né? Observando o comportamento das pessoas em redes sociais, as pessoas gostam mais do São João aqui do que do Carnaval. Não sei se bate isso. Para você, o que você gosta mais, ô Lidiane? São João ou Carnaval?
Gente, são duas festas que eu sou apaixonada. Eu curto mais o Carnaval. Quer dizer, curtia, né? Que a gente trabalha não, todos os dias agora.
Aí vai, você fica sempre em cima do muro, rapaz. Mas ou uma coisa
deixa
ou outra.
Deixa eu terminar.
Sim.
Eu curto mais o Carnaval. Ah. Mas eu sou apaixonada pelo São João. Eu fico com o São João.
São João. E você, Leone?
Carnaval.
Você gosta mais de Carnaval do que São João?
Carnaval.
Oh, aqui deu uma quebra, hein? Né? O ouvinte pode nos ajudar aí, dando a sua opinião no 74-3611-5533. Qual é a melhor festa para você? Aliás, que falar em Carnaval em Juazeiro, É complicado porque é uma festa forte aqui de Juazeiro, né? O carnaval.
Sim.
Então tem isso também. Quando você vai para outras cidades onde não tem o carnaval,
quando a gente pensa só em Juazeiro, é o carnaval.
É.
Mas como eu tenho a opção de ir para Petrolina, entendeu?
Porque aqui não tem São João.
É,
né?
Assim, esse é o ponto.
Não tem uma festa grande de São João, não tem. Tem,
mas eu prefiro o carnaval porque, assim, eu não. Geralmente as pessoas, quando escolhem o São João, gostam do combo. Não só da festa, mas das comidas típicas, das tradições.
Mas o momento, o evento São João não é a festa que a gente está falando. Não é,
isso.
Não é o povo, eu gosto de São João por causa das festas. Também. Mas é toda a cultura do São João, a fogueira, a comida típica, a lembrança, justamente. A recordação da família, dos avós.
Está todo mundo junto.
É.
Esse é o ponto.
Exatamente.
O meu pesar foi esse, entendeu?
É isso que eu estou perguntando.
E a minha escolha é justamente o contrário, porque eu não sou adepto das comidas típicas de São João, então não tenho memória afetiva.
Você está fora do jogo.
Do contexto.
Não participa disso, não. Não sei nem para que eu perguntei a você.
E sempre participa.
Mas tá.
Do São João eu gosto de soltar fogos.
É.
Soltar fogos?
Eu gosto de soltar fogos, São João.
Eu tenho boas lembranças de fogos.
É. Eu vejo São João no Nordeste como uma festa mais forte que até o Ano Novo. Eu acho que o nordestino, ele comemora mais São João do que o próprio Ano Novo. É impressão errada minha, né?
Não. O Nordeste tem cada de fogueira, fogos, comida junina.
É por isso
que
eu acredito que o São João ainda é mais forte do que o Carnaval. Eu conheço muita gente que fala, eu não gosto de Carnaval. Mas eu conheço muito mais pessoas. Eu nunca vi ninguém falar, eu não gosto de São João. Eu nunca ouvi.
Nem eu.
Nesses 30 anos que eu moro na Bahia, eu nunca ouvi alguém falar assim, eu não gosto de São João.
E te digo mais, é o primeiro ano, eu tenho 47, é o primeiro ano que eu não faço fogueira no dia 23.
É?
Primeira vez na vida, porque eu estava trabalhando, nós estávamos trabalhando. Mas a gente fez ontem o nosso momento família. Não teve fogueira porque não tinha sentido, nossa, né, fogueira...
E principalmente dia 28, dia da viúva,
dia da viúva não tinha como.
Da viúva?
É, geralmente as mulheres que são viúvas acendem a fogueira dia 28. Então não tinha condição
não tinha
da gente acender
de manhã.
Por quê, rapaz? Não entendi.
Tradição. Não
é
faça a pergunta
difícil.
28
é dia da viúva. Então a viúva sempre faz a fogueira no dia 28.
Mas ninguém quer viúva, não, né?
Não.
Por isso que a gente não fez.
A gente fez as comidas típicas e tal, mas não teve a fogueira.
Olha, o último dia do São João de Petrolina reúne multidão e encerra a festa com grande público. Daqui a pouco, teve polêmica também. Se acalme. Vou falar da prefeitura de Surubim. Tá todo mundo se mexendo aí. Calma, rapaz. Nem falei ainda onde é a polêmica. Se acalme. Polêmica em Surubim. No São João de Surubim. Entendeu? Quando eu falei polêmica, o povo já começou a me olhar assim. Se acalme.
Aonde? Conte essa história direito.
Se acalme. A polêmica foi Surubim, né? Prefeito que está cobrando do Gustavo Lima, chamou o Gustavo Lima de ladrão.
Isso rendeu.
Chamou o Gustavo Lima de ladrão.
Isso está rendendo até hoje.
E tem desdobramento ainda, porque parece que eu falo sobre isso. Daqui a pouco, hein? E hoje tem jogo do Brasil, né, Lidiane?
Tem jogo do Brasil, o coração já está acelerado. A gente sai de um evento para outro assim, no piscar de olhos. Agora a gente vai saber, teve pergunta inclusive sexta-feira sobre isso, viu? O que diz a lei sobre faltar ao trabalho para assistir o jogo da seleção? Se você está com esse pensamento, fica com a gente aqui porque o advogado vai estar com a gente falando sobre isso. Vamos falar também da Bahia, que inicia as celebrações do 2 de julho com transferência simbólica da capital para a Cachoeira.
Caleb Alencar, bom dia!
Muito bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, bom dia, Leane, Ranieri e toda a equipe do nosso Conexão Cidade. E daqui a pouco vou estar conversando com o secretário de Defesa Civil, Ordenamento Público da cidade de Petrolina, Alisson Oliveira, para falar sobre a limpeza do pátio de eventos, Ana das Carrancas, as ações que foram feitas por parte da Prefeitura após aquela paralisação por parte dos garis e margaridas. E também a catação de material reciclável. Tudo isso daqui a pouco, ao vivo aqui no nosso Conexão Cidade. A todos uma abençoada segunda-feira e ótima semana. Volto com vocês aí no estúdio.
Para falar de esportes, ele, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Enio. Bom dia, Leane. Bom dia, Lidiane, Caleb. A todos ligados no Conexão Cidade. Daqui a pouco, vamos falar da Copa do Mundo. já tem o primeiro classificado das oitavas no jogo de ontem. Hoje tem a seleção brasileira em campo às 14h. E olha, a Juazeirense voltou a perder, está eliminado da Série D. Vamos também a equipe da Jacuipense. Tudo isso a gente vai destacar daqui a pouco dentro do Conexão Cidade.
São 7h12, 7h12. Hoje tem jogo da seleção brasileira. Quem vai comer japonês hoje aí?
É? Um sushizinho.
Vocês vão comer japonês hoje?
Hoje a gente come sushi.
Hoje. Quem gosta de comida japonesa é o Pedro, né?
Também.
Que não
também.
É o santo.
Não.
É o Pedro daqui. Ele gosta de uma comida japonesa. Só vive chamando o povo pra comer. Como é?
Comer sushi.
Sushi. A ideia dele é chamar o povo pra comer sushi. Bora comer sushi? Quando ele chama alguém pra comer sushi, tem alguma coisa errada, viu?
Ou certa,
né? Cadê o BG? São 7h12, 7h12. Daqui a pouco o show, a direto dos Estados Unidos, vai trazer aí o panorama de como é que tá aí a expectativa para o jogo desta segunda-feira, segundou com o jogo da seleção brasileira. A partir de que horas, Leana e Aline? A partir de 13h tem já aqui o... Como é o nome?
Pré-jornada.
A pré-jornada do Brasil e Japão. Isso. Direto dos Estados Unidos, o show daqui a pouco vai estar trazendo aí essa expectativa dos brasileiros. Aliás, eu estou observando que os brasileiros estão bem animados com relação ao jogo de hoje, por conta do último jogo, né, da seleção, que diz que o Vini Júnior é um grande, como é que fala? Aquele cara que... Como é que fala? Que motiva... O cara quando dá em cima de uma mulher, depois fica saindo, o cara que motiva... Ele mexe com o sentimento das pessoas, né? É isso que eu tô falando, porque assim, isso fazendo um paralelo aí com relação à Virgínia, né? E pode até voltar, estão dizendo aí. Ou já voltou. Porque esses negócios acontecem
dizem,
muito
né?
rápido.
Dizem.
Daqui a pouco eu vou falar também dessa chata da Virgínia. Mas, eu não sei se é ela que é chata ou se é a turma dela que é todo mundo chato. Pense no povo chato, viu, gente? Sinceramente. Pense num povo chato. É esse povo que veio com Virgínia para Petrolina.
Mas eu acho que o chato não foi nem o povo que veio, foi o povo que já estava aqui que deu as ordens.
Não, eu acredito que isso é combinado com o povo de lá. Aliás, esse negócio de influência, eles estão achando que mandam no mundo, que mandam em tudo, que não sei o quê. Rapaz, olha, eu nunca vi algo parecido como eu vi na última sexta-feira aqui em Petrolina, com relação a uma personagem, uma pessoa que vem e parece um deus, que as pessoas não podem passar perto, que não sei o que. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Nem Michael Jackson era assim. Eu nunca vi um negócio desse. Quem é Virgínia na fila do pão, gente? Ela é rica. Ok. Agora influencia em quê? Influenciar.
A mim, nada.
É assim, a vida dela, pra mim, não me interessa nada. O que ela faz na casa dela, com os filhos dela. Ah, porque ela é mãe. Sim. Ué, obrigação dela ser. Se tem filhos, colocou filho no mundo, tem que ser uma boa mãe. É o mínimo que se tem que fazer, é ser boa mãe. Então, tem gente que defende Virgínia. Não, mas ela é uma ótima mãe. E daí, meu irmão?
Ser mãe é obrigação. Mãe e pai são obrigações.
É isso. Ah, porque Virgínia é uma boa mãe. Sim, e daí? Só isso? Ela é rica, sabe ganhar dinheiro. Ela é esperta para ganhar dinheiro. Isso ela é. Ganhou mais de 400 mil, foi isso, para vir aqui?
Isso, em 2 horas.
Hã?
Em 2 horas de presença.
2 horas. Uma mulher que veio, que não sabe nada sobre... Não conheceu nada de Petrolina, ficou no hotel hospedada lá. Não saiu, não conheceu nada. E o povo tudo... Ah, Virginia, você, o que, que você achou do Vale? Nada, porque eu vim aqui por conta da cervejaria que me contratou. Patrocinador aqui que me contratou, por isso que eu vim. Ela disse isso, não sou eu que estou dizendo não.
Na entrevista ela falou isso.
Ela falou isso. Não, eu só vim aqui por conta da... Me trouxeram pra cá. Eu queria estar nos Estados Unidos.
Exatamente. É porque você não viu a entrevista da outra pessoa que eu tô falando, que tava aí desde o primeiro dia, que falou, não, eu pedi pra meu pai contratar ela e ela veio.
Pois é. Não é uma... Não veio porque veio conhecer realmente São João de Petrolina, veio conhecer o povo de Petrolina, veio valor... Não, nada disso. Merchandise. Só isso. Só merchan. Entendeu? Só mexendo. Então, Vamos lá, gente, vamos baixar a bola um pouco com relação a esse negócio de Virgínia. Vocês ficam endeusando uma pessoa que tá se lixando, velho. Ela vai atrás do dinheiro dela, só isso. Pronto, acabou. 7h16, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso aí, que tem muita coisa para falar. 7h16, 7h16. Mas a última noite do São João de Petrolina foram 9 noites. Primeiro quero aqui agradecer o empenho dessa equipe, Nova Cidade FM, que deu um show de cobertura, né? A gente que conseguiu transmitir boa parte dos shows dos artistas aí que passaram pelo palco do São João de Petrolina, do Ana das Carrancas. Claro que teve shows que a gente não conseguiu transmitir por conta de uma proibição do próprio artista, viu, gente? Teve show que não rodou porque o artista não quer que rode. Por exemplo, o da última noite, Henrique Juliano, disse que não era pra, não liberou som.
Não liberou.
Luan Santana não liberou som. Quem mais não liberou?
Marisa Monte.
Marisa Monte também, a mala. Não liberou som.
Só.
Desse ano foi até menos.
Isso, os três. Das grandes atrações que teve no Pátio das Carrancas, só essas três.
Marisa é a primeira vez, nunca libera. Luan nunca liberou. E Henrique e Juliano também, nunca liberaram.
Pronto. É isso aí. Então, é por isso que vocês não ouviram o show desse povo aí, porque esse povo não gosta que transmita show deles, tá? Aliás, é uma outra avaliação que eu faço com relação a artista. Beleza, velho, o cara chegou lá no topo, ótimo e tal, mas pô, aí você desfazer de uma turma que coloca você, que ajuda você a estar no topo e que coloca você no topo, porque assim, claro, eles têm talento, são talentosos, não é? Marisa Monte é super talentosa, Luan Santana não se fala, Henrique Juliano também é uma dupla muito talentosa, não estão ali à toa, mas eles dependeram muito de rádio, dependeram de televisão, dependendo de um monte de gente para chegar nesse topo. Não se chega. O artista, a gente sabe. Eu não estou no rádio há 5 anos, não, gente. Eu estou no rádio há mais de 30 anos. E a gente sabe. Eu conheço. A artista vem falar com a gente, pedir para tocar música e tal. Você precisa ver a simplicidade e a humildade que é quando o artista precisa do rádio para poder divulgar o trabalho dele. E a gente abre as portas, né, com muita atenção. Um artista que eu acho que não perdeu essa essência é Ademário Coelho. Grande artista, cara super do bem, tá lá no alto, tá no topo, mas não esquece o rádio. Inclusive ele falou com a gente recentemente aqui, você não tem dificuldade de falar com o Ademário Coelho. A gente que é do rádio, a gente consegue manter contato com ele, conversar com ele, não é negócio de produtor, de não sei o que. Não, você liga para Ademário Coelho, Ademário Coelho fala com você. Quem fala é ele. Você tá entendendo? E ele tá lá no topo. O cara é um grande nome do forró na Bahia. Mas aí você... E ele começou assim, batendo de porta, de rádio, ia com ele, a esposa dele. Eu já contei essa história aqui, né? Chegava Sim. com o CD dele e tal, não sei o quê, Não Fale Mal do Meu País, a primeira música dele lá, que fez um sucesso. Chegou aquele forró bonito dele e tal, e hoje tá aí, são mais de 30 anos de carreira, Ademário Coelho, um sucesso. Né? Aí vem esses caras, velho, que para você falar com o cara é uma dificuldade, o cara não quer parar para tirar uma foto com os fãs. Eu não estou aqui só falando do rádio, não. Estou falando no geral. Ah, eu só atendo rádio A, não quero atender rádio B, eu só atendo isso, eu só quero uma pessoa, só faço uma pergunta. Não, você não pode fazer pergunta. Hoje o jornalista está inibido de fazer uma pergunta, não pode fazer pergunta. Tem que ser, mas senhor Osão, não pode perguntar sobre isso, não pode perguntar sobre aquilo, não pode. Pelo amor de Deus, gente, que... O artista que só quer falar o que ele quer, só quer... pelo amor de Deus. Esse jogo está muito estranho, viu, Lidiane? Eu estou com saudade do jornalismo do passado, onde o jornalista falava realmente, trazia o fato de verdade, não o que eles querem que você fale.
Sem polêmicas.
Não pode falar polêmica. Polêmicas. Não pode perguntar polêmica. Meu irmão, quem faz a polêmica não sou eu. Ande na linha, faça o certo e acabou a polêmica. Se você se mete em polêmica, é problema seu. Aí você não quer que ninguém questione, pergunte nada sobre isso. Pelo amor de Deus, gente. Tá chato do jeito que tá ultimamente fazer jornalismo, porque é um desrespeito com a imprensa de um jeito. Aí vem a influência lá da Casa do Chapéu, que você não sabe nem quem é, que não tem, nem estudou nada de jornalismo, não entende zorra nenhuma, e chega aqui com status de sei lá o quê, de rei. Porque tem lá milhares de seguidores lá que seguem ele, que a gente nem sabe o que é real, o que é robô daqueles. Ou vocês estão achando que quem tem 100 mil seguidores é tudo gente, no, é tudo gente real? Fica aí, viu? Fica achando, viu? Fica achando. Primeira coisa que você identifica numa rede social de quem tem milhares de seguidores lá é a quantidade de curtidas e comentários. Mas até isso hoje o robô faz. Mas mesmo assim tem muita gente que não tem esse cuidado. Tem lá 200 mil seguidores e tem 200 curtidas. Tá estranho, né, velho? 200 mil seguidores e só 200 pessoas curtem o conteúdo daquele cara, tá esquisito. Então as pessoas se enganam muito com números, entendeu? Com esses números que dá a internet, que muitos desses números são falsos. As pessoas ficam iludidas com isso e achando que influencer é a bola da vez. Bom, bora pra frente, viu? Bora pra frente. 7 horas e 22 minutos, agora 7h22. Bora! Última noite de São João, como é que foi, Lidiane?
Eu sei que eu tive muito trabalho para entrar. Ave Maria, fiquei quase uma hora na fila. Ouvi o show de Calcinha Preta todo lá de fora, tentando a sorte de entrar, e foi muito, muito dificultoso, como diz um amigo meu, mas consegui. Ainda consegui assistir o show do Grelo até o final, né? Mas foi muito bom, gente. Foi o primeiro dia que eu fui para o primeiro encerramento, que eu fui para curtir.
Viu o Grelo lá?
Vi o Grelo, vi o Léo Foguete e, né, enfim, fui pro show de Henrique e Juliano. O resto foi bônus. Eu apaixonada, vi, curti, gritei, brinquei. As homenagens são sempre bonitas e o show, gente do céu, pode falar o que quiser, mas eu sou apaixonada.
Você é apaixonada por quem?
Pelos dois. Agora não manda escolher, não, que dupla não existe. Um
quem dos dois você é apaixonada?
Pelos dois.
Por que você é apaixonada pelos dois?
Porque eu gosto dos dois, eu gosto do jeito que eles fazem acontecer. Não tem um sem o outro, não existe. Ah, o show é de se tirar Juliano, fica bem. Não fica. Os dois e ponto.
E você?
Eu gosto de Henrique e Juliano.
Da dupla. Dessas duplas que. Desses artistas que passaram no São João de Petrolina, qual que você gosta mais?
Sertanejo, Henrique e Juliano. Forró, aí, tipo, eu queria muito ver o show do Natan, eu consegui ver parte do show do Natan, é muito bom também. Gosto muito de Henrique Freitas, então assim, tem. Eu gosto.
A variedade.
É, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Mas teve show lá também que também não me empolgaram. Falava, não.
Isso aí.
Diga um show que não lhe empolgou.
Eu não gosto do show de Xande Avião. Eu não gosto do Xande Avião. Dizem que o show desse ano foi muito bom, porque ele cantou, relembrou o sucesso da Aviões de Forró, mas pra mim ele é um cantor que não empolga. Não gosto, então não me fez falta.
E você? O que é que lhe chamou mais atenção?
Rapaz, eu gostei de ver, sabe o que eu gostei de ver aí no São João de Petrolina?
Sabe o que eu gostei de acompanhar? Que eu tava aqui na rádio, mas eu acompanhei, né, tanto pela rádio, pelo ouvindo quanto vendo, Calcinha Preta deu um show à parte.
É isso que eu ia falar.
Fiquei lá fora.
O show que eu gostei de ver, de ouvir, né, porque eu não vi também, assim, vi parte só do show, Calcinha Preta, grande show, pense numa turma que não cai a bola, de jeito nenhum, teve a Silvana que saiu e tal, mas a banda não perdeu o brilho, porque as duas vocalistas são ótimas.
A Ohara e a Mika.
Da Calcinha Preta. Simplicidade total no camarim. O Daniel Dial, ele tem um jeito meio de pousudo no palco, mas nele do camarim é um cara super de boa. Fez brincadeira e tudo com a imprensa, segurou a imprensa um pouco mais, porque fica aqueles produtores chatos, acabou. Ele ainda segurou um pouco mais, tal, brincou com a galera. Então, assim, ó, a simpatia, o Daniel Dial é um grande artista. Não se discute. Um repertório sensacional. Calcinha Preta tem um repertório fantástico. E olha que eu não sou fã. Não é o estilo musical que eu costumo ouvir. Mas tem um repertório muito bom. Silvane Berg me surpreende também pelo repertório. É sensacional. E eles cantam super bem. É uma versão outra da Calcinha Preta, né? Você ouvir Silvane Berg lá. Que também deu um show maravilhoso. Shows que eu acompanhei, que eu tava lá. O outro show que eu gostei também, que começou cedo, eu acho uma injustiça colocar Limão com Mel para abrir evento.
Palco, né?
Porque não tinha ninguém.
Exato.
E o show deles gente,
é sempre bom.
O show pouca gente é num grande bom. Show de um repertório sensacional. sensacional, um repertório fantástico de Limão com Mel, mas infelizmente com baixa de público, porque foi logo na abertura, 7 da noite, não tinha quase ninguém ainda, o povo estava chegando no meio de semana. Aliás, que aí falando ainda sobre a questão de público, de pouco público, foi o que a gente viu na maior parte das noites, né? O São João de Petrolina desse ano, eles não acertaram aí alguma coisa que precisa ser corrigido. Porque,
eu acho que...
Deixa eu só concluir essa parte. Porque uma baixa de público, a noite do Gustavo Lima lotou, fechou o portão. Porque
foi sábado.
Foi no sábado. A última noite que foi...
Sábado também.
Mas o meio de semana, meu irmão, não deu. E é um investimento muito alto, vamos ser sinceros, porque são grandes atrações que eles colocaram durante a semana e não deu, e assim, nem na noite do São João, na véspera, dia 23, porque no dia 24 ele trabalha. Também foi, não foi aquele público, deu mais gente.
E dia 23, e dia 24 foi menos, o público foi menor ainda.
Então assim, teve uma baixa de público incrível. Eu acho que aquele modelo do ano passado foi melhor do que desse ano.
Eles querem colocar, o que é que eu sinto? Um horário mais cedo. Ah, vamos fazer mais cedo. O público de Petrolina não sai de casa cedo. Não tem jeito. Qualquer festa, em qualquer festa, as que eu fui, que começam antes das 9 horas, nunca tem público.
É daí isso. Lidiane, se o povo trabalha, Lidiane.
Pois é isso.
Mas o povo vai chegar em casa às 6 horas, vai estar 6, 7 horas da noite, como lá no
mas
parque.
Mas é justamente isso. Eu acho que dois pontos. Começou cedo demais, que quem trabalha, tipo, o show de Bruno Marrone foi super cedo também.
Também.
Então, muita gente, eu vi muita gente nas redes sociais reclamando, pô, eu até queria ir ver o show de Bruno Marrone, mas muito cedo eu não vou sair de minha casa e perder metade do show. Então, assim, quem vai para Bruno Marrone acaba ficando e vendo as outras atrações. É fato. E você já perde um show por ser muito cedo. E outra, data também. O São João de Petrolina costumava terminar entre dia 23 e 24. Ninguém tem dinheiro dia 27, dia 28.
É difícil.
Para poder gastar. Sendo que tudo lá tá caro. Ó, o nosso querido Alvestilani botou aqui, ó. Bom dia, meus amigos da Nova Cidade. Esse ano não gostei do show de Simone Mendes, assim como de Chão de Avião. Ela gritava mais do que cantava, deixando para o povo cantar. Já o nosso ouvinte, o Ari Lopes, colocou... no último dia, eu cheguei 10h30 da noite, estava de boa já para entrar. Minha opinião, eu fui 3 dias e o melhor show que eu vi foi Zé Vaqueiro. Limão com Mel, quando você ouve, você não sabe se você está ouvindo Limão com Mel ou Gatinha Manhosa.
Aí essa coisa, mistura, eu não sei, eu não...
Por conta da volta do Edson Lima,
sim,
então...
Mas ele também já foi Limão com Mel, lá no começo da banda Limão com Mel.
Quem chamou ele lá não vai ter esse pensamento.
Então, assim, eu tô falando do repertório e vamos ser sinceros, o cara canta bem pra caramba.
Muito, agora
a comparação de banda com banda, mas é a opinião do ouvinte. Como é o ouvinte aí que falou aí?
O Ari Lopes.
Alô, Ari! Obrigado, Ari! Um abraço pra você. Opinião, cada um tem a sua. Mas eu achei um show bacana. Aí, João Gomes é um menino que agita.
Muito bom.
Ele tem ficado cada vez melhor.
João Bom, Zé Vaqueiro também, voltou pra quebrar.
Muito bom, exatamente, o show de Zé Vaqueiro.
Muito bom, quem mais? A Simone Mendes, eu achei o seguinte, ela tem um repertório bom. O repertório da Simone Mendes não é ruim. Mas o problema é que parece o mesmo show do ano passado. Só a mesma música, tudo que você viu o ano passado é tipo Bruno Marrone. Bruno Marrone é um rapaz sensacional, mas o repertório foi o mesmo. Parece que ele tava vendo o mesmo show do ano passado.
Pra você ter ideia, Menos é Mais, se você pegasse o show do Pernalonga do ano passado com o show do São João, idêntico.
Tudo bem.
Mesma sequência de música. Mesma sequência de música.
Mesma sequência.
Igualzinho.
E essa onda de pagode no São João, o que vocês acham?
Não gosto.
E você?
Nem de axé.
Ivete, você tá falando de Ivete?
Sim, o show de Ivete foi ruim.
Ivete, né? Foi.
Ruim.
Foi, não empolgou muito, não. E ela tem um repertório bom de forró, não sei qual.
Ela não cantou não repertório, assim, exatamente.
Ela tentou
fazer uma mistura do que ela toca no carnaval. Pra você ter ideia, eu tava no show de Ivete, eu fui pra curtir porque eu queria ver Luan Santana. E acabei acompanhando o show de Ivete. E as músicas que começaram a empolgar foi quando ela começou a falar as famosinhas que são pra cima, tipo Acelera E, Eva, essas coisas que são do repertório dela, que as pessoas conhecem. Mas do mais, outro show ruim.
Não, e eu vou falar pra você. Na hora que eu fui na frente do palco lá pra fazer lá as imagens pro Instagram da Nova Cidade, Nova Cidade 95.7.
Parado.
O povo tava parado. Ivete Sangalo não conseguiu animar o público. Quando ela chegava na frente do palco, aí tem aqueles efeitos, aí dava um gás na pessoa, mas depois a turma ficava parada. Teve isso também, muitos shows que as pessoas estavam de braços cruzados, sem, tipo assim, tô nem aí. Xande Avião é um desses.
Diferente, fica lá no fundo. Porque ele fica lá no fundo. Tiaguinho fica lá no fundo, Xande Avião fica lá no fundo, então não tem interação.
É. Agora, eu também acho que Tiaguinho não combina com o negócio de São João, gente.
É outro ponto.
Eu acho. Aliás, vamos ser sinceros. São João de Petrolina virou um festival.
Isso. Esse é o ponto, né?
É um grande festival.
É um festival, de momento.
Não é São João. Porque São João é forró, né? E outra, quando você coloca um cara de forró, o povo gosta. O João Gomes faz forró. O Zé Vaqueiro faz o piseiro, mas é uma mistura de forró com piseiro.
Rei Vaqueiro também.
Aí a turma gosta. O pessoal dança limão, como eu vi muita gente dançando. É o mais romântico e tal. Calcinha preta, né? Agora, aí quando você coloca esses caras aí, velho, que pagode e tal, o menos é mais mesmo, não empolga a galera não vê não.
É um show bom para o estilo, mas não para o momento.
É.
Agora, quem surpreendeu? Eu gostei particularmente do show e do repertório do Grelo. Para mim foi surpresa.
É porque
eu não
Grelo,
conhecia, né?
É
também.
Porque o Grelo...
Ele é engraçado.
Ele é gente boa. Eu gostei dele também no camarim, entendeu? A gente super bem, um cara super, super simples. O Grelo, ele é um ótimo compositor.
Isso.
E muito sucesso que você ouve na voz dos artistas...
É dele,
é,
né?
É dele. Você vê que ele só canta um trecho das músicas. O show de Grelo é mais trecho de música do que a música completa. Porque ele não é um cantor. Não é. Mas ele canta.
É isso. Ele fez o show, aí dentro do show ele fez os trechos de música
que é letra dele, né?
Isso.
Não é sozinho, mas é composição dele também. E assim, e é bacana, porque você ouve muita música legal.
Muita música boa. E colocando assim, composição, de chamar o público, de ter interação. Henrique e Juliano, do início ao fim. Até a abertura do show dele emocionou, porque ele já chega agradecendo, falando, explicando como é que vai ser, o que é que vai trazer. As homenagens que ele faz, trazer sempre alguém. O sanfoneiro que ele traz.
O Patrick Costa.
O Patrick, que... foi lançado por eles aqui.
E fez a abertura na última noite.
Também, coitado, abriu sem ninguém.
Pois é, e fez um...
Ele é bom.
Bonito, fez bonito no show. Então, assim, eu acho que o mais importante ainda... Ah, o forró, claro que eu sou apaixonada, gente. Um trio de forró, para mim, é tudo. Mas a interação com o público faz a diferença. E tem alguns cantores que têm essa coisa de chamar o público para cá e de fazer. Ele passou um tempinho calado e todo mundo cantando e gente, arrepia. Então, assim, é muito bom.
Falando nessa questão de interação com o público, o show do Luan Santana também perfeito. Ele relembrou o sucesso.
Ah, mas aí
o
Luan Santana tem muito fã-clube.
Matheus e Cauã, Iguinho e Lulinha, muito bom também.
O Luan Santana é fã-clube. Que eu acho também que não se enquadra com São João. É a minha opinião. Não vejo o Luan Santana no show de São João. Estou acostumado a ver São João com Mastruz com Leite, com Flávio José, com o Dorgival. Entendeu? Essa turma aí.
A Ademar Coelho. A Lucy também teve aí, né?
Quem?
A Lucy também.
Teve.
Lucy
esse Ramos. Show eu não vi não, porque foi o...
Lucy Alves,
eu não vi não. Não vi esse show não. Foi o último, né? Numa noite lá?
Numa noite foi a última.
É. Dorgival Dantas, é um cara bom. Alcimar Monteiro. Eu sou dessa época de São João que eu vi essas atrações no palco. Forró de verdade.
É, dos 9 dias eu só não vi e não fui 2. Eu fui 7 dias.
Ela não brinca.
7h35, eu quero saber a sua impressão de São João, hein? Participa aí com a gente, 74-361-5533. Tem participação do ouvinte, eu tenho intervalo já. Eu vou pro intervalo. Hã?
Bora pro intervalo?
Bora pro intervalo, daqui a pouco eu trago a sua opinião aqui.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Todo mundo junto sem cansar. Brasil.
Quando é Copa do Mundo, o Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui.
A gente aumenta o...
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa. Yeah.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dança. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida.
No ritmo.
Na emoção.
Nova cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer. Oh!
Economart Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Peito de frango congelado quilo 11,98. Hambúrguer Jundiaí misto 56 gramas 79 centavos. Leite condensado semidesnatado da Mari 395 gramas TP 5,49. Lava roupas em pó Minuano 800 gramas sachê 6,99. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 30 de junho. Economart.
Antes era muito caro tirar a carteira de motorista. Agora, com a CNH do Brasil, custa até 80% mais barato do que custava. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração.
Gente, pensou em colchões? Pensou colchões Merol? Você quer qualidade? Compre Merol! Quer segurança? Compre Merol! Você que quer conforto? Compre Merol! Invista na sua saúde! Qualidade de vida? Compre colchões Merol! Você quer garantia? Compre Merol! Consultos Merol, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Uma escola dessa aqui não tinha, aí agora vai me ajudar a entrar na faculdade.
Olha aí a vida de Jamile e outros estudantes de Conceição do Jacuípe, Irará e Tanquinho melhorando com as escolas de tempo integral do governo do estado. A estrada Ipirá e Pirazinho também ajuda muita gente a vencer desafios. O Bahia Sem Fome alimenta a esperança e tem mais água boa em Feira e região. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150 JR Telecom.
Prepare o seu coração, porque vem aí o São João, que é paixão do Brasil. São João de Petrolina.
Massa é brasa, é pura curtição.
Em maio a julho, a torcida vai ao delírio com os eventos do ciclo junino e mais de 50 artilheiros da nossa música. Aqui é paixão.
São João de Petrolina, acende a fogueira do meu coração.
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta.
volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Senhoras, 41 minutos, agora 7h41. Vamos falar do trânsito. Como é que está a situação do trânsito nesta manhã?
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito sem nenhuma dificuldade na Santos Dumont e também na Raul Alves. A gente observa aqui pela câmera da Prefeitura de Juazeiro. Trânsito fluindo bem nos dois sentidos, tanto para quem está saindo de Petrolina aí sentido Juazeiro, na Ponte Presidente Dutra, não enfrenta nenhuma dificuldade neste horário, nesta manhã, e para quem faz o caminho inverso também, para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, também não. Está movimentada a ponte, porém, o trânsito flui normalmente, né? Às 7h41, é a rotina voltando, né, ao normal, as coisas se encaixando aí, e o trânsito está fluindo bem. A gente está em período de recesso escolar, e quando tem um recesso escolar, o trânsito realmente diminui. Aumenta mais quando tem o calendário escolar aí ativo, né? Então, a gente observa isso. Não tem nenhuma dificuldade nesse exato momento, a não ser que aconteça algum sinistro aí na ponte Presidente Dutra, que aí sim pode causar um congestionamento. A não ser isso, o trânsito está fluindo bem nesse exato momento.
Eu queria chamar a atenção só para um detalhe, que é trânsito mais direcionado ao pedestre. Aquele pontilhão que sai ali do terminal, que vem da Raul, né, o outro lado da Raul, que volta para a São Domingos, que está fechado para o público e para o carro. Eu vi pessoas atravessando, um perigo, porque ela está com alguns fechando totalmente. Tem gente passando por dentro dos ferros. Pessoas.
Aonde, rapaz?
Aquele pontilhão que sai.
Correios?
Não, de lá, perto do terminal, que sai pro terminal.
Tá fechado?
Eles colocaram um ferro para poder travar, para poder
fechou
ninguém.
Fechou.
Desde,
com ferro.
Desde a semana passada.
E tem gente passando entre os ferros.
E eu vi atravessar. Pessoas atravessando através dos ferros. Um perigo de se machucar, um perigo de você. Se tá fechado. Tanto para o público quanto para os carros.
Agora, por que uma pessoa passar ali, se tem esse espaço debaixo dessa nova rotatória ali?
Pois
gente,
é, aí anda um pouquinho,
não,
chega lá.
Tá, é colado praticamente a rotatória com, né, com...
Mas é o de lá, o do terminal. Sabe o do terminal que a gente volta, pra que voltava aqui para
Santos Dumont? Sim, o terminal que você está falando é esse que tá, é do lado da rotatória.
É perto, é bem perto.
A câmera mostrou agora ali.
Pois é, e o pessoal estava atravessando ali. Com perigo, porque além de ter ferro, do outro lado, eu não sei se colocado de propósito, tem uns pedaços de planta que tem espinho. E as pessoas atravessam ali o maior perigo do mundo.
Por que atravessar ali, gente?
Então, gente, cuidado. Deus. Cuidado com sua vida.
Você está proibido, não vá.
Porque
tá
se
tendo
fosse
uma obra
passar,
ali, gente. Aquele negócio pode quebrar, cair.
Ficava como o do outro, que lembra que fechou para carro, mas deixou para pessoas.
Entendo uma
não
coisa.
Não é para nenhum dos dois.
Se o negócio está interditado, é porque está em obras. Se está em obras, corre risco de ceder alguma coisa tal e cair e você morrer numa situação dessa.
Pois é, isso então, machucar.
Está assim, fechado, não insista, pelo amor de Deus, né? Aí também é ignorância do povo, viu? Pelo amor de Deus. Tem gente também que parece
tem
que
gente pra
quer
tudo.
O pior mesmo. Busca para a própria vida, né? Porque... Rapaz, eu sei que um negócio está interditado, está tendo obras, um negócio capaz de cair um negócio daquele ali. Se está interditado, é porque corre, tem um risco de desabar alguma coisa, de quebrar,
de afundar. Eu acho que o problema é o chão, que ainda está mais complicado.
É isso, então está interditado. Não é para passar, não passa, pô. Você anda 100 metros, tem outra passagem, pelo amor de Deus, a rotatória está aí.
Para isso,
também,
né?
Pelo amor de Deus. O povo também pisa na bola, viu? Sério mesmo.
Vamos,
7h45.
Vamos para a nossa entrevista agora?
Bora.
Vamos falar de jogo, seleção. Agora a gente vai falar de direito, viu, gente? Ó, presta atenção. O jogo da seleção costuma mobilizar torcedores, todo mundo já sabe, né? Mas também levanta dúvidas aí no ambiente de trabalho. Tem muita gente que hoje vai ser liberado, tem muita gente que hoje não sabe como é que vai ser. E a gente trouxe o advogado, o Ramon Camujuri.
Camurugi.
Né? Camurugi, disse ao contrário, perdão. Para falar sobre a legislação, quem tem direito a quê a partir de agora?
Bom dia, Ramon. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Conexão Cidade. Tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Cidade de Juazeiro. É um prazer estar com vocês agora nessa manhã de segunda-feira, dia 29 de junho.
Pois é, Ramon. Você é de Feira de Santana, né, Ramon? É o Ramon.
Exatamente.
De Feira?
Na verdade, eu sou de Salvador, mas moro em Feira de Santana.
Moro em
Bahia.
Feira de Santana. Que maravilha. Isso. Tô com saudade de feira, viu, Ramon? Um abraço aí aos amigos feirenses. Ô, Ramon, fala pra gente aí, querido. O trabalhador tem direito a faltar o trabalho para assistir jogo do Brasil, isso seria um argumento para o empregador, o cara falar, ó, não vou trabalhar porque hoje tem jogo do Brasil?
Ó, direito não tem, né? De acordo com o Código Trabalhista, né? O trabalhador ele precisa cumprir 44 horas semanais. Dessa forma, não existe um direito, porque não é feriado, não é feriado nacional. Só existiria esse direito se fosse, no caso, o governo federal decretasse feriado. Aí as empresas teriam que cumprir. Nessa forma, teria que haver um acordo entre o patrão e o empregado para poder liberar esse trabalhador no horário do Jogo do Brasil. No caso, hoje o jogo é às 14 horas. Normalmente, os patrões, com antecedência, fazem um comunicado na empresa onde vai dispensar e para uma compensação posterior, não é simplesmente liberar, né? Normalmente, o empregador ele vai pedir a compensação das horas não trabalhadas no turno vespertino.
O Ramon, agora, o empregador, ele deve liberar ou colocar uma TV nesse horário do jogo para que a pessoa assista o jogo? Por exemplo, aqui na rádio, todo mundo trabalha na hora do jogo, tá? Aqui na rádio é o contrário. Aqui vai todo mundo trabalhar hoje. Na hora do jogo aqui, a pré-jornada aqui que fazem aqui, acompanham o jogo aqui da rádio. Mas, no geral, as empresas aí, o comércio em si, fecha aquele horário, é uma recomendação pro empregador? Ou se o empregador fala, não, quero tudo funcionando normal, não vai ter televisão, ninguém vai assistir jogo, tá tudo certo. Como é que funciona isso, Ramon?
Eu acompanho aí a Rádio Nova Cidade, vocês são muito sérios, então vocês aproveitam aquele horário para transmitir a informação para os ouvintes, né, para a população. Isso é muito, muito bom, né, para a sociedade. Mas assim, não existe essa obrigatoriedade de colocar uma televisão para poder assistir o jogo. O que acontece é a questão da boa convivência. No caso, tem empresas que não podem fechar, não tem como paralisar 100% o país para poder assistir a um jogo de futebol. Agora, existem atividades que é possível. Por exemplo, a indústria, ela muitas vezes ela libera uma determinada quantidade de funcionários, né, para assistir um jogo de futebol. Agora, sim, tem que ter muito cuidado para essa rotatividade, para não gerar um assédio moral. Porque eu fui questionado semana passada por uma pessoa, falou, na minha empresa tem essa rotatividade e eu nunca sou liberado. E aí houve um questionamento por essa pessoa ser homossexual. Aí pode gerar um assédio moral. E aí é uma outra circunstância que a gente precisa analisar. Mas a obrigatoriedade de liberar o funcionário ou disponibilizar uma televisão para assistir ao jogo de futebol não existe. Agora, o que tem é a boa convivência, o acordo. Nada melhor que uma boa conversa para orientar os funcionários e ter uma boa relação.
É interessante. Aqui, por exemplo, Ramon, em José de Petrolina não vai ter a liberação, já foi divulgado. Daqui a pouco, inclusive, gente, a gente vai falar com o Carlos Neiva, o presidente do Sindicato de Lojas de Juazeiro, sobre essa questão. Mas na sexta-feira, um dos nossos ouvintes questionou assim, vai ser liberado de 1h30 a 4h30, certo? Aí fizeram, mas e se tiver prorrogação? E eu só quiser ir depois da prorrogação, eu vou ser punido no final?
É assim, ó, como eu falei anteriormente, por mais que existam sindicatos regionalizados, por exemplo, aqui em Feira de Santana tem um sindicomércio, eles orientam, é assim, é tudo uma orientação, é uma convenção, orientam a liberar uma hora ou uma hora e meia antes e para voltar uma hora e meia depois. Isso aí é uma convenção. E não existe uma obrigatoriedade, mas imagine o comerciante, ele não vai abrir sozinho, o comércio vai estar tudo fechado, aí ele vai orientar a fechar realmente. Isso aí é tranquilo. Agora, existe, vamos dizer assim, se o funcionário for convocado para voltar uma hora e meia depois ou uma hora depois e ele não voltar, aí o que é que vai acontecer? Existe a possibilidade do desconto daquelas horas não trabalhadas. E aí, quando o patrão ele descontar no final do mês, aí o funcionário vai ter que aceitar. Muitas vezes até funcionários colocam atestados médicos, né? Nessa época é muito comum. Mas assim, os atestados, a priori, a gente tem que identificar que eles são verdadeiros, são verídicos. Mas pode acontecer uma falsidade e isso pode ser apurado posteriormente. Então, tem que ter muito cuidado com essa situação.
Realmente, viu, Ramon? Muita gente acaba colocando um atestado aí, né? Agora fica. Tem gente que tem até medo de ficar doente num momento desse, porque o povo já julga logo que o cara tava realmente pegou o atestado para ver o jogo. E às vezes não é isso. Agora, assim, por exemplo, comércio, por exemplo. É, quando tem jogo do Brasil, fica parado o comércio, né? Então é mais interessante realmente que é um acordo entre patrão e funcionário ali que baixa as portas e coloque a turma para assistir o jogo também, que isso é até recreativo ali, né, para a galera que está trabalhando. Eu acho que depois, quando você abre, o cara volta até mais motivado quando a seleção ganha. Quando a seleção perde, aí...
É verdade, eu concordo plenamente, né? Eu particularmente fecharia, eu sou empresário também, a gente vai fechar a empresa no horário do jogo, mas é sempre assim, é esse acordo, né? Essa política da boa convivência para poder o trabalhador ele ir satisfeito, porque imagine, o patrão não libera, aí o funcionário fica ali revoltado, não dá produtividade, ele vai tentar ver uma forma de assistir o jogo no celular, e aí, de qualquer forma, o patrão ele vai perder aquelas horas pela não produtividade e não vai poder repor depois.
Muitas empresas...
Trabalham com banco de horas, né? E o trabalhador ele vai trabalhar uma determinada quantidade de horas, às vezes antecipadamente, já pagou essas horas, para na hora do jogo ele estar tranquilo lá, tá com o banco de horas bem composto, ou até mesmo a empresa libera para home office. Então tudo isso é esse acordo, essa conciliação que dá ao trabalhador e ao empregador a possibilidade da negociação.
É isso que eu ia perguntar também, Ramon, com relação a quem está trabalhando. Se ele for pego assistindo o jogo pelo celular, porque tudo a gente tem acesso agora, né? Com essa nova vida que a gente tem tecnológica, eu estou trabalhando, mas estou com meu celular ali ligado, vendo o jogo. Isso gera advertência, tem algum problema para quem está dentro do ambiente de trabalho sem ser liberado, né? Porque tem aquelas pessoas que vão estar no trabalho, mas vão estar com a TV, por exemplo.
Perfeitamente. Aí é que está o regulamento da empresa. Normalmente, as empresas possuem um regulamento interno onde não existe a possibilidade de usar o celular durante o expediente. E se existir esse regulamento e o trabalhador for pego olhando o celular para assistir um jogo, ou não necessariamente o jogo do Brasil, mas pode ser qualquer outro jogo da Copa do Mundo, ele pode sofrer uma advertência e depois uma posterior suspensão. Hoje, o que vimos muito na parte trabalhista é a questão das bets. Muitas pessoas estão apostando, aquelas, né, aquelas apostas esportivas ali, no horário de trabalho. Isso aí está tendo uma dificuldade gigantesca, é um tema muito polêmico. Falo aqui para os meus amigos ouvintes, nossos amigos radialistas, comunicadores, que a gente precisa colocar essa situação exposta, porque hoje é até parte da saúde pública, né? Porque psicologicamente muitas pessoas estão sendo abaladas pelas bets. Então tem que ter muito cuidado com isso.
Pois é, Ramon. Assim, tem pessoas que gostam de jogo, que gostam de acompanhar a seleção, tem gente que já não gosta, não é? E aí aproveita esse momento para poder comprar alguma coisa. Se tiver um comércio aberto, por exemplo, o cara vai lá comprar, pô. Eu, por exemplo, estou pensando hoje mesmo em ir para academia na hora do jogo. É, mas eu não sei nem se vai estar aberto nesse horário. Mas eu estou pensando, porque assim, eu não estou muito afim de assistir, não. Deixa aí o povo assistir por mim. Aqui o povo vem trabalhar, viu, Ramon? Eu estava falando que o povo vem trabalhar aqui na hora do jogo. É porque a gente trabalha com informação, como você disse, e também tem uma tela gigantesca aqui. Eles preferem até assistir o jogo aqui, sabia?
Ar-condicionado e tela gigante, gente. Tudo eles perfeito,
fazem,
né?
Eles fazem aqui, sabe o que é? Fazem até churrasco aqui na rádio. É brincadeira um negócio aí, desse?
Entregando a gente, ó.
Fazem churrasco, bolão. É, hoje tem o quê? Hoje vai ter esses negócios?
Placar.
Tudo? Placar, né? Só não pode beber.
Aí eu já entro em outro ponto. Tem pessoas que são liberados, Ramon, e na hora da diversão tá todo mundo lá, acaba querendo tomar uma cervejinha, mas tem que voltar pro trabalho. Como é que funciona isso, hein? Como é que a lei trabalha com esses torcedores que evoluem um pouquinho aí, excedem?
Sim, e se eu estivesse em Juazeiro, eu ia assistir esse jogo aí na Rádio Nova Cidade.
Oh. Tá vendo aí, ó? Convidado.
Voltando à pergunta, se for pego o trabalhador, ele é alcoolizado no horário do expediente, aí é uma suspensão, né? Porque não pode o trabalhador, ele tá em estado de embriaguez né? Porque assim, é difícil você, na hora, se o cara tomou uma cerveja, você não vai conseguir comprovar que ele está em estado de embriaguez. Agora, se ele exagerou, você percebe no semblante dele, olhos vermelhos, aquele bafo alcoólico, né? Aquele hálito terrível, e aí você percebe que ele está embriagado, aí a suspensão, ela é conveniente nesse caso, e aí depois, se ele for pego novamente em outro jogo, pode até ter uma justa causa. Então, é importante mencionar que o jogo, ele não libera 100% funcionário, ele tem que ter responsabilidade. As empresas fazem esse acordo, aí na Rádio Nova Cidade disponibiliza uma televisão para todo mundo assistir confortável, com ar-condicionado. Então, todas as empresas, elas precisam ter essa política, né, de boa convivência, mas a obrigatoriedade do funcionário, ela vai ser sempre importante, né, superior a essa relação.
Ô Ramon, hoje o jogo, por exemplo, começa às 14h, né, o jogo da seleção com o Japão. Ali é muito próximo do horário do almoço. A empresa pode esticar um pouco mais e liberar o cara para a hora do almoço, na hora do jogo, e o cara voltar, tipo assim, dar mais meia hora para ele voltar. Tipo assim, ó, você tem 2 horas de almoço, o jogo geralmente são 2 horas de jogo, né? Se não tiver prorrogação, que agora é mata-mata. Aí vocês, vou dar mais meia hora para vocês aí vou dar 2 horas e meia aí. Quer dizer, 2 horas é direito do trabalhador, que é a hora do almoço dele. Mas vou liberar você mais meia hora para você voltar para a empresa. A empresa pode fazer isso?
Excelente pergunta. Porque, na verdade, tem empresas que disponibilizam 1 hora, outras 1h30, outras 2 horas. Então, vai de um acordo. Tem a nossa empresa aqui, a gente tem uma indústria aqui também, Feira de Santana, a gente vai estender até 1 hora da tarde, que seria até meio-dia e até a hora do almoço. Estender até 1 hora da tarde, liberar 1 hora mais cedo e o funcionário não vai voltar mais ao trabalho à tarde. Mas só que essa hora, vamos dizer, de 1 hora até 2 seria, entre aspas, um novo horário do almoço, que a gente libera 1 hora. Aí de 3 em diante, isso seria de 3 às 5, essas 2 horas que faltavam, que faltarão, né, no caso de hoje, a gente vai compensar posteriormente no sábado. Então, isso é um acordo, mas a pergunta foi muito pertinente. É possível essa antecipação do horário do almoço para poder estender um pouco mais e depois liberar o funcionário para ele não precisar mais voltar, né? Porque imagine, o funcionário está lá curtindo o jogo do Brasil, né? Toma realmente uma cerveja, um licor, e depois tem que voltar a trabalhar. Não vai ter a mesma produtividade, vai ser mais complicado. É mais interessante para a empresa fazer esse tipo de acordo para não ter nenhum tipo de dificuldade posteriormente.
Verdade.
E aqui em Juazeiro de Petrolina, por exemplo, Enio, o comércio vai liberar de 1h30 a 4h30. Então, eles vão voltar de 4h30 para 6 horas. Eles vão ter esse período de cumprir o dia. Foi esse o ponto que o nosso ouvinte na semana passada questionou. Por que não libera logo e faz banco de horas?
É melhor até, porque assim, quando volta, volta só falando do jogo.
Acaba
enrolando
isso
ali.
Se voltar no horário normal, né? Se for só os 90 minutos. Se tiver prorrogação e pênalti, quem vai voltar para casa vai voltar ainda mais chateado, porque não vai ver a finalização.
Isso aí realmente é um acordo, seria vamos dizer assim, um acordo melhor para a empresa, era liberar, né, a tarde toda, mas assim, a gente não sabe a situação de cada cidade, isso a gente tem que se ter empatia, né? Muitas vezes o comércio não está muito bom, está fraco, e aí o patrão, ele precisa daquele tempo ali para poder vender e recuperar as vendas do São João, porque realmente a gente tem que se colocar no lugar do próximo, né? Mas nessa situação, eu acredito que a produtividade deva cair muito. E ninguém depois do jogo vai sair para fazer compras. Eu acho mais difícil, né? O pessoal vai ficar em casa, vai estender um pouco mais, principalmente se o Brasil ganhar, que é o que a gente espera, almeja, né? A gente espera.
O trabalhador acabou não voltando, tinha que voltar, não voltou, ou saiu mais cedo sem autorização. No caso de uma advertência ou desconto do salário, o trabalhador pode recorrer?
Olha, pela legislação trabalhista, se a empresa determinar que o horário de trabalho ele vai voltar, como aconteceu aí em Juazeiro e Petrolina, nesse acordo, essa convenção coletiva, que ele precisa voltar, ele não voltar, ele pode realmente sofrer essa advertência, e se houver uma nova advertência, uma suspensão. Ele, na justiça, ele pode recorrer, mas muito dificilmente ele possa ganhar, porque não existe uma regra nacional, uma legislação específica em relação a jogos da Copa, porque se tivesse isso já determinado em lei, aí não poderia dar advertência, mas como não tem previsão legal, aí é que está o acordo, a convenção coletiva, para poder tomar essas atitudes, né, esses regramentos, e aí, de fato, o trabalhador, muito dificilmente, ele consiga ganhar isso na justiça.
Maravilha, quero agradecer aí o Ramon